E aí, pessoal, tudo bem? Meu Deus, como essa Vox Conference cresceu, hein? Estou impressionado. Isso aqui está bacana demais. Parabéns, parabéns ao pessoal que conseguiu juntar uma turma como vocês. Parabéns pela decisão que vocês tomaram de estarem aqui. Eu olho para trás, eu já tenho um passado um pouco mais comprido do que o seu. E eu lembro que a decisão que eu tomei lá atrás, determinou o que eu sou hoje. E a decisão que eu vou tomar hoje, que você vai tomar hoje, vai determinar o seu futuro amanhã. Tudo na nossa vida é o resultado da nossa escolha, da nossa decisão. E eu estou super feliz de que você está aqui, não é? Você está aqui fazendo uma escolha ultra radical, uma escolha por Deus. Eu estou feliz que você está aqui porque você quer mais, porque você quer o Senhor. Hoje, quinta-feira, culto aqui é o mais de Deus, e nós não estamos começando à toa, porque nós temos algo, não é, para oferecer para Deus. Eu chego aqui hoje para dar essa palavra para você, na abertura, junto com Renato, Juliana, dessa conferência, com uma certeza absoluta do que Deus quer. Eu sei o que Deus quer, eu tenho certeza o que Deus quer nessa conferência. Ele me falou assim, com uma convicção enorme, e envolve você a resposta dessa questão. O que Deus quer? O que Deus quer? Sabe o que Deus quer aqui nessa conferência? Ele quer simplesmente tudo. Ele quer você. Deus quer a sua vida. Então, eu quero que você ore comigo um instantezinho. Quero que você curva a sua cabeça e fale com Deus. Diga para Deus assim, Senhor, fala o meu coração. Deus, eu quero oferecer um sim completo para o Senhor. Eu quero oferecer um sim completo para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, tem um versículo sensacional. Segundo aos Coríntios 2, verso... Segundo aos Coríntios 1, verso 20, tem um versículo chocante. Para mim, ele é impressionante demais. Ele está aqui, ó. E está escrito aí, Paulo disse, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu li esse verso semana passada para uma pessoa, para ver a reação dele, e o comentário que ele falou na hora que eu acabei de ler, ele falou assim, poxa, Paulo, por que o autor da Bíblia escreve tão complicado? Porque a gente lê assim, parece que a gente não entende nada. Agora, o que ele está dizendo, que Paulo está afirmando, para simplificar para você que está chegando agora, é que você já tem o sim de Deus. Diga assim, eu já tenho. O sim de Deus. Cara, pensa, a sua vida inteira você vai atrás de pessoas, de coisas, de empresas, do seu futuro, para receber um sim. Todo mundo quer um sim. Ninguém gosta, ninguém quer um não. E o que Paulo está dizendo nesse verso radical é que você já tem o sim de Deus. Ele diz para nós que por causa do que Cristo fez na cruz, presta atenção nisso, porque Jesus morreu na cruz um dia, porque ele disse sim para Deus, porque ele escolheu aquela cruz lá do Calvário, porque ele escolheu morrer por você e por mim, todas as promessas feitas por Deus ao longo de toda a Bíblia, todas as promessas, milhares de promessas, tudo que está escrito de Deus para nós, recebe o sim dele. Se ele disse que ia te abençoar, então é sim. Se ele disse que ele ia te curar, e está escrito isso na Bíblia, você já tem o sim para a cura de Deus. Se ele disse que ia te perdoar, não tem condição, ele já disse, sim, eu vou te perdoar. Se ele disse que ele ia andar com você ao longo do caminho e que ele jamais te deixaria sozinho, Ele vai, você já tem o sim dele. Se ele falou que ele vai carregar você na hora que você não der conta, que ele vai carregar você como uma ovelhinha nos braços, ele vai fazer isso. Se ele disse que ele ia mudar a sua situação, sim, você tem o sim. Se ele disse que ele ia restaurar todo o tempo que você já perdeu na sua vida e ele restituiria a sua vida, ele disse sim. Se ele disse que ia salvar a sua casa, crê nele, eu salvo a sua casa, você já tem o sim dele. Então, se Deus disse que vai te usar um dia, Deus está dizendo sim, sim. Essa não é uma grande notícia? Essa não é uma grande notícia você ler aqui na sua frente que para todas as promessas de Deus, todas, você já tem o sim dele? Fala a verdade. Sempre será assim. Se você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, pelo que Cristo fez, salva minha casa, a resposta de Deus é sim. Deus, pelo que Cristo fez na cruz, remove essa maldição que me trava. Sim, filho. Deus, abençoa minhas finanças pelo que Cristo fez. Sim. Deus me usa. Sim. Deus me cura. Sim. Para todas as promessas de Deus, o sim você já tem. Cara, isso é demais. Você já tem o sim de Deus. Agora, a pergunta dessa palavra toda aqui agora. No começo aqui, o que Deus colocou no nosso coração foi: e Deus? Você tem certeza que Deus tem o seu sim? Deus tem o seu sim? E o que nós queremos conversar com você hoje, para você viver essa conferência buscando definir uma coisa: eu tenho o sim de Deus, eu estou disposto a dar o meu sim para Ele também? E se você tiver o sim de Deus e Ele tiver o seu sim, você não tem ideia do que pode acontecer. Você não tem ideia do que pode acontecer. Então pede para Deus falar o seu coração agora. Eu quero chamar a Ju, a pessoa mais incrível que eu já conheci, para compartilhar com você aquilo que Deus colocou no coração dela para abençoar a sua vida. Vai lá, amor.
Boa noite, gente. Não sei se todos me conhecem, né? Mas sou casada com Paulo há 35 anos. O dobro. Bênção demais, né? Nós temos duas filhas, temos um netinho mais do que lindo, que é o Benjamin. E hoje eu agradeço muito a Deus, né, por Ele deixar eu dar esse meu testemunho. Nós tivemos uma história grande, né, lógico. E nós queremos, eu quero poder compartilhar um pouquinho das minhas lutas, mas também das minhas muitas vitórias que nós já tivemos. Então, mas antes disso, eu também quero falar para vocês do meu sentimento em relação a essa conferência. Eu acho isso aqui uma coisa, assim, tem um significado muito grande. 2 anos atrás, eu participei aqui junto com vocês, todos os dias. Eu estava sentada aqui na primeira cadeira, eu fui amassada. Todo mundo me amassava, porque vocês estavam pulando demais, né? Então, mas eu saí daqui muito impactada. Sabe, cada pregação que eu escutava, cada banda que subia, cada louvor que tinha, me abençoava de uma maneira tão forte que, quando terminou a conferência, eu falei, uau, isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz por mim, né? Lógico, porque eu saí muito abençoada. Mas eu fiquei feliz por vocês. Eu falei, Deus, que oportunidade que o Senhor está dando para esses jovens participarem de uma festa, porque, para mim, essa é a festa mais linda que a igreja tem. Mas ainda mesmo, porque sabe o que acontece? Vocês estão trocando a festa lá de fora, que é uma festa onde não tem Deus, por uma festa aqui dentro, onde tem Deus. Não tem explicação. E então, eu quero dar um testemunho a respeito desse versículo que o Paulo falou, Paulo leu, que é que Paulo escreveu, E que Deus já deu o sim dele para todas as bênçãos que ele prometeu para nós. E eu quero contar para vocês alguns sim que eu experimentei com Deus, né? E eu tive muitas oportunidades na vida, mas o primeiro sim que eu dei para Deus, eu acho que muitos vão se identificar comigo, foi o sim da minha conversão. Identifica comigo aí, gente. Alguém já deu um sim na sua conversão? Amém. Quando eu dei aquele sim, foi numa época difícil para mim. Eu era uma atleta, tinha um futuro no esporte e em pouquíssimo tempo, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu pensava que seria para o meu futuro, terminou. Eu machuquei, eu tive 4 cirurgias no meu joelho, até vi um rapaz aqui também, que é atleta e machucou, e está todo operado hoje. Mas essa minha condição, né, de sonhos perdidos, ela me deu uma oportunidade. Foi quando alguém, minha irmã, me convidou para ir no culto de era quarta-feira, lá na Central 1. E eu fui, mas eu tinha uma raiva tão grande, eu tinha uma mágoa tão grande na minha vida, tão grande, que eu chegava na igreja, eu entrava com muita raiva, eu era obrigada a ir, é lógico, né? E quando eu entrava, eu não sei o que acontecia comigo, hoje eu sei, mas eu não sabia. Me dava um sentimento gostoso, eu falava, que é isso? Raivosa, irada, chata, e morrendo de ódio de todos, porque eu não podia cumprir aquele propósito que eu achava que era legal. Mas aquele dia, hoje eu descubro que aquilo que eu sentia era a paz de Deus, sem conhecer Jesus ainda. Mas o meu primeiro sim foi naquele dia, quando um pastor falou assim: quem quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Quem quer dizer sim para Jesus nessa noite? Quando eu percebi, eu já estava lá na frente, com os braços levantados, recebendo a oração. Mas aquele meu primeiro sim que eu disse para Deus é um sim um pouco sem compromisso. Vamos ver, fazer uma relação, uma comparação com um sim de um namoro. Quem está namorando aqui, levanta a mão para mim. Uau, muita gente. Não, mas tá pouco, gente. Tem tanta gente aqui. Vamos namorar mais. Vamos lá. Quando você... Vamos lá, vocês animaram, né? Vamos namorar mais. Amém, Jesus. Quando você começou o seu namoro, para essas poucas pessoas que levantaram a mão aqui, quando você começou o seu namoro, vocês, os dois tiveram que falar sim, não é verdade? Os dois tiveram que falar sim. Mas esse sim que vocês falaram é um sim sem muito peso, um sim sem muita responsabilidade. Porque namorar, quando a gente... É para quê? Para conhecer. Namorar é para ver se vai dar certo. E quando eu vejo que não dá certo, o que eu faço? Eu termino. Então, meu primeiro sim com Deus foi nesse dia. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sabia se eu ia continuar, eu não sabia se aquilo era legal, se aquilo seria bom para mim. Eu estava no desconhecido. Então, o namoro é assim também. E eu fiz essa relação para a gente poder entender que vocês gostam de falar de namoro, né? Mas depois que eu aceitei Jesus naquele dia e eu estava naquela paz, eu também, feito vocês, né, a maioria de vocês, participava de culto de jovens todos os sábados. Também, feito vocês, fazíamos encontros de estudo bíblico, reuniões e tudo mais. E, aos poucos, eu fui crescendo espiritualmente. Fui crescendo. E eu me lembro bem, muito bem, como se fosse hoje. Olha quantos anos já tem isso. De que nós estávamos no acampamento, na verdade, era um acampadentro, eram tão poucos jovens, que nós estávamos ali na IBC, na Central 1, juntos, e nós, depois da ministração, nós nos ajuntamos e o líder falou assim, o líder do pequeno grupo: vocês precisam decorar no versículo. E ele falou para nós, Tiago 1:22. Eu tenho ele decorado, não na NVI, na versão da época que eu usava na época, né? E o versículo fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele versículo bateu em mim uma tal força, Glória a Deus para esse versículo, né? Que eu, no dia seguinte, eu falei para Deus: Deus, eu não quero ser ouvinte da tua palavra. Eu não quero. A gente não tinha experiência nenhuma com Deus. Eu nem sabia que era Deus. Mas eu fiz essa oração. Eu não quero. Eu quero ser praticante da palavra. Falei: Deus, não me deixa namorar. Eu falei para Deus: eu quero namorar depois de 1 ano de convertida. Falei. Por que que eu falei? Não tenho a mínima ideia. Eu devia pedir para namorar rapidinho, né? Um cara bom, né? E eu esqueci de contar, gente, que no dia que eu aceitei Jesus, lá, quem estava lá me vendo? Meu maridão. Ele estava lá. E sem me conhecer muito bem, né? Mas eu vejo que Deus tem uma obra muito linda. Mas aí eu decorei esse versículo muito forte, e eu fiz essa oração, e eu fui crescendo. E à medida que a gente vai crescendo com Deus, a gente vai o quê? Confiando em Deus. E eu fui confiando um pouco mais, mas aí vem isso que o Paulo vai continuar a falar daqui a pouco. Veio alguns pedidos. Juliana, você vai me dar o seu sim? Deus falava comigo. E algumas coisas não é fácil falar sim de cara, não, né, gente? Tem coisas que difíceis. E uma das coisas difíceis para mim falar sim foi quando o Paulo, meu marido, resolveu... Deus chamou e ele resolveu, então, largar tudo que ele fazia para vir para a igreja. Nós, quando Deus chamou pela última vez, nós assentamos e conversamos por dias. E, no final, nós falamos um para o outro. Nós não temos coragem de falar não para Deus. Não temos. Então, vai a si mesmo. E com medo, com incerteza, insegurança. Como é que vai ser meu futuro? Era uma igreja tão pequena, né? Mas nós falamos sim. Fácil? Não foi. Mas eu já conhecia Deus, eu podia confiar um pouco mais. E a coisa aconteceu. Outros sim eu tive que falar também. E depois que o Paulo veio então para a igreja, ele começou a buscar de Deus uma direção, muitos já sabem disso. E foi estudando, e Deus falou para ele: células. Pronto, mais um pepino para mim, né? E quando ele chegou para mim e falou assim: olha, nós vamos começar a célula. Eu falei: que ótimo, você vai começar a célula, né? Deus te abençoe. Ele falou: não, você vai começar a célula comigo. Eu falei: ah, mas não vou mesmo, não vou mesmo. Aí ele falou: não, primeiro nós vamos fazer um curso, que é o Lidere, né, de antigamente. Você vai aprender e você vai ver, não vai ter problema nenhum. Aí ele começou o curso em 3 semanas e falou: o curso está dado. Eu falei: mas como? Eu nem aprendi nada, eu e mais poucas pessoas. Está dado, e daqui a 1 mês eu quero que vocês todos tenham célula. Sabe, naquela hora, gente, eu quase morri do coração. Falei: eu não acredito, o que é célula? O que eu vou fazer? E aí eu lembrei daquele sim, né, daquilo que a gente combinou. Nós não temos coragem de falar não para Deus. Aí eu falei: Deus, olha, eu estou morrendo de medo, mas morrendo de medo de verdade, morrendo de medo, muito medo. E Deus, e eu falei: então tá bom, então eu vou. Mas Deus, todas as promessas que Deus fez para nós, já tem o sim dele. Quando eu entrei no primeiro dia, suava, mas até não poder mais, Deus foi me dando um amor, uma paixão pela célula. Eu tenho quase 20 anos que eu lidero célula sem parar um dia. E eu sou apaixonada por célula, mas eu sou muito apaixonada por célula. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo. Ontem, as minhas células fizeram uma festa surpresa para mim. Gente, eu fiquei tão emocionada, não pela festa surpresa, mas porque eu olhava para elas e falava assim: meu Deus, uau, deu certo. Então, lá, aquela monte de mulheres lá, frequentando a célula, pessoas que nunca ouvi falar de Jesus, estavam lá. Esse tem sido o nosso segundo sim, né? Para dizer, né, dessa forma. E estar aqui hoje é um sim de Deus. É desconfortável para mim, não é minha praia, entendeu? Mas eu falei: Deus, o Senhor falou sim, lá do jeito, o Senhor não falou que vai me abençoar, que vai me sustentar, que vai me capacitar, que vai me usar? Então, eu acredito. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês mesmo nessa noite, através desse pequeno testemunho, é que eu sei que aqui no meio de tanta gente, meu Jesus, nunca falei para tanta gente na minha vida desse jeito, mas eu queria deixar para vocês o seguinte: quem sabe, e quem sabe não, eu sei que aqui tem muita gente que nunca falou o primeiro sim. né, o sim do casamento, porque no casamento eu não sou igual ao namoro, não é verdade? Eu não posso terminar a qualquer hora. Então, quando Deus te chama para o segundo sim, é um compromisso total. Mas eu sei que aqui tem pessoas que nunca falou o primeiro sim. E eu sei que a oportunidade é hoje, em nome de Jesus, vai ter essa oportunidade. Agora, tem também pessoas aqui que nunca falaram o segundo sim para Deus, nunca. Deus está falando aí, aí José, você vai me dar seu sim? Assim, ai, despista, é difícil mesmo, tem hora, mas nós cremos no Deus que cumpre as suas promessas. Então a gente pode falar o segundo sim. Então a minha oração, o meu desejo é que hoje seja mesmo tudo para Ele. Tudo para Ele, que seja mesmo o seu segundo sim, o primeiro e o segundo sim. Que Deus abençoe vocês.
Ai, vocês estão achando que vocês acham que velho não beija, não? Beija muito. Ó, tô super preocupado. Pastor Renato, que é isso, rapaz? A próxima conferência Vox, no ano que vem, o tema definido: todo mundo namorando. Pelo amor de Deus, vamos fazer a conferência do relacionamento. Não, pera aí, você deve estar com um problema no braço. Quem aqui, pra valer, está namorando? Vamos lá. Gente, é 10%? O resto está tudo encalhado mesmo. Meu Deus. Agora aqui. Quem está noivo? Quem está noivo? Vocês estão noivos? Noivo mesmo? Vocês namoram há quanto tempo? 2 anos? 2 anos. Olha, eu garanto que ele ali, como é que você chama? Que o Rafael só quis namorar com a Pamela, porque ela é bonita. Tem gente que só começou a namorar porque viu o carro legal que o cara tem. Tem gente que só começou a namorar com a moça porque ela é bonitona. Você sabe que tem um monte de gente aqui que só se aproximou de Jesus por causa do carro bacana dele? Você sabe que tem gente que só veio aqui porque estava solitário, porque está arrumando amigo, porque a célula te recebeu bem? Você sabe que tem um monte de gente aqui que só veio para Cristo por uma coisa assim muito, muito simples e muito superficial a princípio? Agora, 2 anos depois que eles namoram, o Rafael já não está mais. Ele não ficou noivo dela porque ela tem um rostinho bonito. Ele conheceu ela. Sabe por que a maioria das pessoas não conseguem, de fato, dizer sim para Deus? Porque não conhecem a Deus. Eles não conhecem a Deus. Numa época mais doida da história da humanidade, quando ninguém buscava Deus, ele apareceu para um cara lá numa terra longe, um cara chamado Abraão, e falou assim: Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar. E sabe o que Abraão falou? Sim. Sabe por que ele falou? Porque a Bíblia diz, ele conhecia Deus. Os dois só ficaram noivos. Uma coisa é falar sim para um namoro. Quer namorar comigo? Ah, tá bom, se não der certo amanhã eu termino. Agora, tudo bem, não tem problema mesmo, namorar é para conhecer. Não pegou, não colou, não foi legal, termina, cara. Uma semana depois, olha, não é o que eu pensava, tchau. Tchau, cara. E aguenta aí, meu amigo, é assim que é a vida. Agora, se der certo, quando o Rafael chegou para ela e falou assim: agora você quer casar comigo? Você percebe a diferença de pedir para namorar e pedir para casar? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Você dizer para Deus que você é todo dele não é falar da boca para fora. Não se fala com a boca, se fala com o espírito. Tem que ser algo aqui dentro da gente. Tem que ser algo Sabe, a coisa mais sagrada da criação do homem foi o livre-arbítrio, o poder que Deus deu a cada pessoa de decidir o que ele faz com a vida dele. Ele nunca violentará a sua escolha. Nunca. Ele jamais vai forçar você. E ele disse para você, sim, sim. Todo o conteúdo da Bíblia, 6.000 e tantas promessas, para qualquer uma delas que você vier com fé, eu virei com graça e eu cumprirei ela na sua vida. Você já tem o meu sim. Mas eu espero agora, para eu poder realizar todo o meu propósito na sua vida, e eu que não caio na conversa de boca para fora, eu que não sou como vocês, para mim sim é sim, não é não. Jesus disse isso, faz favor, vai ser projetado, Mateus capítulo 5. Ele declarou um princípio fundamental para nós, ele disse, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. O que passar disso é o diabo. Por favor, presta atenção. Muitas pessoas pensam que esse versículo está ligado ao seguinte, não fala mentira. Não é sobre isso, não. É sobre dar a sua palavra. É sobre você dizer, eu vou, então vá. Eu chego lá às 5 horas. Às 5 horas eu estou lá. É você dizer uma coisa e cumprir. É você dizer e cumprir. Mas sabe, dentro de uma igreja, no meio da gente, Deus diz sim. E sabe o que é o sim de Deus? O sim de Deus é para valer. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode confiar em Deus. O que nós estávamos conversando é que a melhor decisão que nós tomamos foi confiar em Deus. Eu posso dizer isso para você, pode confiar sem medo. Ele é bom, ele tem poder, ele pode todas as coisas. Ele tem caráter, ele é leal, ele é fiel. Pode confiar em Deus. Só que o nosso sim não é como esse de Deus. Muitas vezes a gente fala sim para alguém para a gente se livrar dele. Muitas vezes a gente fala, tá bom, mas só que a gente está só deixando o cara embora. Amanhã a gente vai mandar uma mensagem e falar assim, olha, deu um probleminha, não vou poder não. Deus não é assim. Deus não tira o corpo fora. Um dia Jesus estava no Getsêmane agoniando. Ele estava sofrendo, por quê? Porque Deus estava dizendo para ele, filho, é sim. É tudo, você vai ou não vai? E ele estava dizendo, eu não quero ir. É muito sofrimento, não só o sofrimento físico, mas pai, quando o pecado de toda a humanidade vier sobre mim, quando o pecado lá da Vox Conference, de cada um, quando eu tomar esse pecado na cruz, nós dois vamos separar. Pai, por favor, não tem outro jeito. Ele falou, não. E o que ele disse? Eu não quero, mas eu digo sim. E foi naquele momento, quando Jesus disse sim e foi para a cruz, a partir daquele gesto, Deus disse, por causa disso que esse filho fez, qualquer que vier a mim, nunca vou dizer não para ele. Nunca. Você pode estar com a vida detonada. Você fala assim, mas Senhor, eu baguncei minha vida toda. Ele disse, sim. Senhor, você não sabe o que eu fiz, Deus. Mas é sim para você também. Deus, o meu pecado é tão sério. Sim. Mas Deus, eu ainda tenho muita confusão aqui dentro de mim. É sim. Eu ainda estou deprimido, não consigo ficar alegre. Eu nem estou conseguindo crer. Sim para você. Porque Jesus falou sim. Deus para nós só tem sim. Mas quando eu faço casamentos, eu ponho aqui na frente 2 noivos que estão se casando, E eu pergunto para ele: fulano, você recebe essa gatinha como sua legítima esposa? E ele todo animado fala: sim, sim. Agora imagina se eu perguntar para quem está se casando, a moça, e falar assim: e você, fulana, você aceita esse feioso como seu legítimo esposo? E ela fica calada. Imagina se ela ficar assim: fulana, você aceita? Fulana, você aceita? Eu pergunto para você: vai ter casamento? O sim de Deus não vale nada. Não realiza a união, a aliança entre nós e Deus, se eu não disser sim para Deus. Sabe por que tem muita gente que vive um cristianismo leve, um cristianismo descartável, um cristianismo cancelável? Sabe por que muita gente vem e vai? Sabe por que parece que tem assim um turnover enorme e as pessoas... Pô, mudou todo mundo já? Porque a pessoa diz o primeiro sim. Quando a coisa começa a ficar feia, ele diz não. Só que ele não fala, mas o silêncio nega. Deus tem o seu sim. Não adianta eu ficar passando ali 1 milhão de vezes o all in, é tudo com Deus, se for só uma placa. O seu espírito, o seu eu, o seu ser, em pleno domínio do seu livre-arbítrio e da sua escolha, você tem que dizer: eu quero entrar em aliança com Deus. Não tem volta. É sim, não é namorinho. É relacionamento, não é namoro, é relacionamento. E eu vou para Jeremias 29, 11, 12 e 13, quando diz assim: eu é que sei os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal. Eu sei o plano que eu tenho para você, te prosperar. E aí você fala o quê? Yeah, yeah, esse Deus eu quero namorar com esse Deus, yeah, eu quero. Só que o verso 13, ele diz assim: e você me buscará e me achará quando você me buscar de todo o seu coração. Você quer tudo de Deus, mas Ele quer tudo seu também. Ele quer tudo seu. Nada é mais radical do que o cristianismo. Jesus disse: quem não é por mim, então é contra mim. Quem comigo não está aliançado, está rompido comigo. Não adianta para Deus o superficial. Não tem problema você entrar pelo superficial. Não tem problema você entrar pelo namoro, não tem problema você entrar pela música, pela Bíblia, pela célula, pelo lanche, pelas meninas bonitas, porque a palavra é legal, pela autoajuda, não tem problema. Ótimo, não importa. Mas todos nós temos que caminhar para um altar, não o altar do casamento, mas o altar da rendição. E sabe como Deus faz? Ele testa o seu sim. Ele testa o seu sim. E ele testa mudando o nosso plano. Porque sabe como é o nosso sim? Sim, Deus, sim, eu quero sim. Ó, mas aquele negócio de bater na outra face, não. Ó, Deus, sim, é sim para Deus, sim. Mas parar de transar com a minha namorada, não. Ah, sim, Deus, eu quero sim. Eu quero você sim, ó, Deus, eu quero sim. Mas parar de mentir, não. Oh, Deus, eu quero sim. É, Deus. Mas mais um, dar testemunho, falar para os outros que eu sou crente, não. Carregar uma Bíblia, eu nem compro. Eu ponho ali porque é só apertar que ela some. Botar uma camiseta, claro que eu ponho uma camiseta. Tudo ou nada, sábado à noite. Segunda, de jeito nenhum. O nosso sim não é igual ao sim de Deus. Você pode ter esse relacionamento raso com Deus, tudo bem, mas se você quer entrar em aliança com Ele, você tem que dizer sim para valer. Você tem que dizer sim para valer. Eu quero ler para você um versículo que diz assim. Ele diz assim, tenho certeza que ele está aqui. Eu coloquei, então ele está aqui. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não confie em você mesmo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. E Ele colocará você num caminho reto. Ou ele vai endireitar, desentortar o seu caminho. O que Deus tem para fazer através de você, você nem imagina. Há muitos anos atrás, nós dois estávamos no maior dilema, porque Deus estava pedindo, eu quero testar você, Paulo. Você fala assim para mim? O nosso culto de domingo de manhã, o mais cheio, estava tendo a frequência de 50 pessoas. 50. Na minha célula agora, na terça-feira, teve 30. Então é quase uma célula. O dinheiro que se arrecadava não dava para pagar direito as contas de luz, o mínimo daquele prédio nosso lá. E o Senhor falou comigo assim, larga tudo o que você faz, larga seu salário, carteira assinada, e vem, e eu vou mandar oferta, uma ajuda, um salário de ajuda para você. E sabe, foi duro para nós. Foi duro. Teve que ter, assim, visitação de Deus, revelação, muitas palavras. Porque a gente tem dificuldade de falar sim. Mas um dia nós falamos sim. E olha o que Deus fez. Já imaginou se a partir de um sim, há muitos anos atrás, Deus levanta uma igreja tão poderosa, uma igreja como a Central? Já imaginou se todos nós falarmos sim? Você já imaginou o que Deus vai fazer? Se nesta conferência você der para Ele o que Ele quer? Paulo, vai lá e fala para eles que esse carnaval no Brasil é um momento de definição para essa nação. Há pessoas que estão passando do limite de Deus. E ele está dizendo, passou o limite, já era. Ele está falando isso. Mas ele está falando para a igreja dele. Tem que sair do muro. Você ficar no muro, você está em companhia do Satanás. Ele é o dono do muro. Deus está testando você. Quando uma pessoa, ou uma pregação, uma mensagem, te constrange porque você está transando, adoidado no seu namoro, e aquilo faz você ficar assim meio, tipo assim, vontade de matar essa pessoa. Que idiota! Onde é que está isso na Bíblia? Mudou! Sabe? É para provocar isso mesmo. Porque Deus está te testando. Quando a igreja chega, não só para a primeira líder lá das mulheres, mas para qualquer um hoje fala, lidera uma célula E você fala, eu não quero isso. Eu não quero. Deus está te testando. Porque Jesus falou sim. Toda a humanidade recebeu o direito de ir para o céu. Muitos não estão querendo. Mas olha como Deus te abraça e te recebe. Mas quando Ele te testa, tem algo que está preso no, na sua resposta. Quando Deus me pediu, joga tudo, você estava nessa resposta. O pastor Léo estava nessa resposta. Nós estávamos nessa resposta, milhares de pessoas. Quando você diz sim, o Senhor vai liberar algo sobrenatural. Essa palavra que eu estou dando, não é para o crentezinho assim, meio mundano que está aqui, não. Eu estou falando para aquele pastor ali. Eu estou falando para esse pastor aqui. Quando Jesus chamava os discípulos e disse assim, sigam-me e eu farei vocês pescadores de homens. Sabe o que eles fizeram? Imediatamente largaram tudo e foram embora. 3 anos depois, ele falou assim, vamos para Jerusalém morrer. E eles, não. Pedro negou. Pedro falou o quê? Não, eu não conheço. Cara, o maior apóstolo disse não. Mas depois ele disse sim. Eu disse não muitas vezes. Eu pisei na bola um monte de vezes. Deus teve que limpar a sujeirada que eu fiz muitas vezes. E Ele ainda limpa. Mas eu aprendi. Eu nunca mais digo não para Deus. Eu nunca mais. E o dia que eu coloquei minha vida na mão dEle, Ele multiplicou em outras vidas. Nós não sabemos, a gente não alcança o que Deus pode fazer na nossa geração. Se neste dia você entrar nessa conferência, botar o pezão dentro dela dizendo sim. Eu estava numa conferência em Toronto. Era 1997, muitos de vocês não tinham pensado em nascer ainda. Era a conferência de pastores, no maior avivamento do século passado. A Toronto Blessing, o avivamento de Toronto. 3 milhões de pessoas já tinham ido lá, ver o avivamento quando eu fui. Era um mover sem igual. Mas eu era crente aqui da igreja, uma igreja tradicional. E as manifestações do Espírito lá eram muito estranhas para mim. Pessoas caíam de 4 e rugiam como leão. Era conhecido o avivamento do rugir do leão. Nós vimos aqui a música. E o povo rugia. Tinha figura do leão pelo prédio inteiro. Dente de ouro, todo mundo... Parecia aqueles caipira, dente, todo mundo com dente de ouro. Era incrível. Eu estava sentado aqui assim num corredor, e o pastor pregava uma mensagem que eu questionava demais. E levantou assim da 3 cadeiras na minha frente uma mulher muito gorda. Ela passou assim, eu notei que ela passou porque tremeu a cadeira. Mas assim, desculpa, Ju, mas muito gordo. Não tem ninguém em comparação, então não tem problema. Muito. Mas voltou 15 minutos depois, para o culto, o cara pregando, com 2 baldes de pipoca, segurando aqui 1 copo de Coca-Cola. Aí eu falei assim, não vou falar. Está explicado. Muita pipoca. Eu estava lá, na maior confusão da minha vida, e essa pessoa está andando. Quando ela foi em direção ao altar para poder virar e entrar na cadeira dela, porque ela avançou um pouquinho aqui, Eu vi, eu estava olhando para ela, porque eu estava dizendo assim, para que comer pipoca? A essa hora, no meio do culto, sério, sem preconceito, não era por nada, é por causa do culto. Ela veio com aquele negócio, quando ela virou, ela trombou em alguma coisa, porque não tinha nada. Não tinha nada, mas ela trombou naquilo e caiu para trás. A Coca-Cola caiu toda em cima dela. As pipocas espalharam. O povo olhou e fez assim, porque lá era a unção do riso. E todo mundo ficou rindo, e ela ficou caída no chão assim, ó. Umas 2 horas. E eu falei assim, eu vou fugir daqui. Aqui só tem maluco. Sabe? Deus estava me testando. Ele queria me mudar. Ele estava me perguntando, você está disposto a me obedecer, a confiar em mim, mesmo que você não entenda o que eu queira fazer? Você acha que Abraão, quando Deus chamou, ele sabia o que ia acontecer? Ele não sabia, mas ele disse sim, sem saber. Quando a Juliana disse sim para casar comigo, foi o sim mais difícil que ela deu, porque primeiro ela falou não, ela ficou falando não muito tempo, e ela falava, eu não vou namorar com um cara fracote como você, magrinho como você, depois eu fiquei gordinha, e ela começou a reclamar também. Ela está sempre insatisfeita, sempre comigo, ou muito magro, ou muito gordo, sempre ela está insatisfeita, mas ela falou sim, sem saber. Não tem como você saber, é fé. Graça é o sim de Deus. Fé é o acesso ao que o sim de Deus representa. Você nunca vai acessar o que Deus tem para você se você não disser sim para Ele. Eu vou parar aqui para fazer de novo a pergunta que o Espírito Santo me fala para fazer para cada pessoa aqui. Deus tem o seu sim? Deus tem um sim igual ao dele? O seu sim é sim? O seu não é não? Ou o seu sim aqui é sim, mas ali fora é não? Ele diz, seja o seu sim, sim. Você não muda dependendo do lugar. Você não muda dependendo da pressão. Você não muda dependendo, não é, de quem está na sua frente. Se é sim, é sim. Para Deus, só esse sim que vale. Se você tem a sua turma da célula e da igreja, mas algum horário lá você tem uma outra turma que nem sabe que você é dessa turma aqui, mas que lá você vive outra vida, você é sim e não. Esse Deus não aceita. Você pode até namorar com Ele com sim e não, mas se você quiser aliança, se você quiser união mesmo, Ele diz sim, sim. E isso ninguém impõe para você, é uma decisão. É uma decisão. A decisão que eu tomei na minha vida há 20 anos atrás, repercute no que eu sou hoje. E a decisão que eu tomei hoje, eu tomei várias, vai definir quem eu vou ser daqui a 10 anos. Está na sua mão. Ninguém tira isso de você. Ninguém te obriga. Você pode até ser empurrado, mas lá dentro você fala, eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado. Deus tem o seu sim. Deus tem o seu sim. Eu quero fazer um convite hoje. Nem sei se eu posso, mas eu vou fazer um convite aqui hoje. Para começar já rasgando. Muitas agências de carro oferecem para você um carro para o test drive. você dá uma volta nele. Mas se você não gostar dele, tudo bem, só devolver lá e pronto. Você pode experimentar. Jesus não se ofende de você fazer um primeiro sim, que seja como um test drive. Porque todas as pessoas que conhecem Jesus se apaixonam por ele. Mas o seu sim, ainda que inicial, tem que ser sincero. Tem que ser do tipo assim: cara, eu quero te conhecer. Eu quero experimentar. Eu preciso. Eu estou precisando. Terça-feira na minha cela, um cara da minha cela, o João, ele trouxe um colega, ele trouxe o Leandro. E ele falou assim: gente, a minha loja hoje estava tão vazia, não tinha nada para fazer, eu fui para a porta, encostei na porta aqui. É ruim porque a gente denuncia que não tem ninguém, ficar na porta é horrível. Mas eu não estava aguentando mais passar o tempo, eu fiquei na porta. Mas quando eu encostei aqui, eu olhei assim, a loja do lado, o cara também estava na porta. Aí eu falei: pô, tá osso, hein? Ele falou: tá osso, não tem ninguém aqui hoje. Pô, tá osso e tal. Aí ele ficou lá, batendo papo, e de repente, ele é novo, ele falou assim: e como você é espiritualmente? O cara: o quê? Não, como é que é você com Deus? Falei assim. Ele parou e falou assim: estou precisando de Deus. Estou precisando de Deus. Ele falou assim: cara, então eu encostei aqui por sua causa. Porque eu estou saindo daqui, daqui a pouco já vou direto para a minha célula. Na minha casa aqui. Vão comigo. Ah, não, não. Cara, vão, cara, se você está precisando de Deus. E ele foi. Ele chegou na célula e logo a gente apresentou ele. Ele falou assim: oh, meu nome é Leandro. Ele falou assim: eu estou precisando de Deus. E quando no final a gente ofereceu, ele falou assim: mas e se eu não der conta? Eu falei assim: devolve ele para nós. Devolve, cara. Mas se você experimentar Jesus, nunca mais você vai deixar. Foi terça-feira, hoje é quinta. Ele postou hoje no nosso grupo. Ele falou assim: eu não vou devolver mais. Se você experimentar, se você provar o Jesus verdadeiro, você vai descobrir que ele tem gosto de mel. Se você provar o Jesus verdadeiro, você vai entender porque que a Bíblia fala que ele é amor. Se você provar o Deus verdadeiro, você vai descobrir o sentido mais profundo da palavra preenchimento. Você vai entender sua vida. Talvez você nem entenda completamente, mas ele está te fazendo um convite. Você quer começar a me conhecer? Depois eu vou te apertar mais para frente. Porque depois eu vou perguntar: você quer casar comigo? Mas tem que começar com uma decisão. Eu quero Jesus. E eu quero perguntar aqui: tem alguém hoje aqui? Tem alguém hoje aqui que quer vir dar um abraço aqui? Eu vou pedir pastor Renato, pastor Léo, para Rodrigo, para, né, te dar um abraço se você vier aqui. Nós vamos fazer um montinho aqui, nós vamos fazer um montinho, nós vamos orar aqui. Nós vamos orar aqui, ó. E tem que ser rapidinho, porque lá, ó, eu tenho 6 minutos e 56. Então eu precisava que você saltasse da sua cadeira. Porque você vai começar essa conferência de uma maneira muito poderosa. Muito poderosa. Agora eu vou juntar já com essa turma o segundo grupo de gente que talvez veio assim meio sem saber, mas não está funcionando. E você está nessa coisa assim, sabe? E você precisa falar um sim do seu espírito para Deus. Você precisa falar um sim mesmo. Então eu quero pedir a você, eu queria pedir a você para ficar de pé. Pode todo mundo ficar de pé? Feche seus olhos, não mexe não. Eu vou pedir para o Brunão, já está aí. Nós vamos cantar uma música aqui. Hã? Nós vamos cantar uma música top aqui demais. Eu quero chamar a Ju aqui para mim. Vem cá, Ju. Nós estamos chamando homens e mulheres, rapazes e moças, para dizer sim para Jesus. Vai ter coisa muito bacana aqui nessa conferência, mas assim, de arrebentar. Mas tem que começar com um sim. Eu estava falando sobre a conferência de Toronto e eu não falei onde eu queria chegar. Quando eu fui vendo todas aquelas coisas, a conferência teve um dia, dois dias, três dias, no quarto dia não tinha acontecido nada comigo. Sabe por quê? Porque eu só fiquei observando. Em nenhum momento eu tinha dito sim para Deus. E no último minuto, quando estava acabando, uma senhora veio para mim e falou assim: Deus quer a sua vida. Naquele dia, dia 20 de janeiro de 1997, eu já andava com Deus há muitos anos, mas de mão dada com uma senhorinha de 80 anos de idade, 80 anos, ela falou assim: Deus mandou eu vir aqui para falar, Ele quer toda a sua vida. Naquele dia, minha vida tomou um rumo completamente diferente, e eu digo maravilhoso. E porque Deus mudou minha vida, mudou a dela. Porque mudou a dela, mudou de muita gente na casa dela. A mãe dela se converteu, a família dela toda experimentou uma mudança tão grande. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer se Ele tiver um sim da nossa geração. Eu quero fazer um convite a você. Saia do seu lugar se você quer dizer sim para Deus. Se você tem falado sim, mas quer falar um sim do seu espírito, e você sente que Deus está te chamando. Se você sente que você tem que entregar sua vida para Deus. Se você sente, moça, que você tem que entregar sua vida para Deus. Não tem problema se você ainda está cheio de confusão. Não tem problema se você ainda está aí com dúvidas. Não tem problema se você está vivendo ainda coisas que você tem que resolver. É para isso mesmo que Ele está te chamando. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. E eu quero chamar você para sair de onde você está e vir aqui dizer um sim do fundo do seu espírito para Deus. É um sim de noivado. É um sim de namoro, se for o caso. Mas é dizer para Deus: Deus, eu te quero. Eu nunca vou dizer não para você. Nunca. Eu quero, Deus. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero aliança. Eu quero aliança. Venha. Venha, nós vamos orar por você. E essa oração é muito poderosa. Muito poderosa. Muito poderosa.